Rádio Namib fala a verdade.
O noticiário de sábado, 12 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes títulos. Sentença do ativista Edson Camalanga será conhecida no próximo dia 25 do mês em curso.
E vamos esperar a sentença dia 25.
Juristas no Namíbia saúdam a entrada de juízes de garantia para suprir prisões desnecessárias em fase de instrução de processos.
Caso juízes de garantia. É a isso vai dar direito de fazer justiça já em Angola.
Distribuição de comida à população assolada pela fome não chega às comunidades mucubais no município do Namíbia.
Aqui no, dentro da cidade, há as pessoas que estão sofrendo com fome.
O povo do Namíbia contesta a subida do preço do pão de 40 para 55 kwanzas a partir desta segunda-feira, 14 de junho.
Pão não pode subir, estamos a sofrer muito. O governo se dá para nos ajudar.
Nós somos o Namíbia, fala a verdade. Edição de sábado 12 de junho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Fonseca Tinga edita e apresenta. Uma ao desenvolvimento das notícias. A sentença do ativista Edson Camalanga será conhecida no próximo dia 25 do mês em curso, sexta-feira 11 de junho, durante a segunda sessão de julgamento do ativista Edson Camalanga e outros arguidos acusados de furto e roubo de material de construção civil, vulgo mosaico, de frente ao Tribunal do Namíbia. Os ativistas manifestaram a sua solidariedade a Edson Camalanga. Em declarações à imprensa, Pedro de Souza.
O Camalanga, dia 25, vai sair mesmo. Que nós conseguimos derrubar a ditadura do MPLA. Crime de encobridor, eles próprios que inventaram. Crime não existe no Código Penal. Essa foi uma tendência do regime do MPLA maquiavélico, deixar o nosso mano lá esse tempo todo. Vamos continuar a resistir. Próximo sábado vamos sair. Vamos vir mostrar o nosso descontentamento ao regime do MPLA pela perseguição que tem feito nos ativistas e não só. Exigir a libertação do nosso mano Edson Camalanga no dia 25. Resistência até a morte. Movimento revolucionário.
Lamentamos tanto porque estamos a trabalhar com finalidade de que o tribunal tome já uma decisão, mas infelizmente o tribunal passou a ser um instrumento político, não fazem a justiça conforme as leis. Então estamos aqui de forma solidária para manifestar aquilo que desde muito cedo a gente fomos manifestando e aí para dizer que a nossa justiça desta vez foi infeliz, está sendo mesmo infeliz.
Vocês voltam para casa descontentes desse caso?
Voltamos para casa descontentes e agora é o momento de reflexão. Tínhamos adiado a nossa intenção de sairmos às ruas. Agora, com esse tipo de comportamento, quero eu aqui fazer com que os meus colegas façam uma reflexão. Nós já temos o documento entregue no governo provincial. Com este erro, eu sugeria que nós saíssemos às ruas.
Enfim, para aqui, em função do nosso companheiro Edson Camalanga, é tanta injustiça, tanta burocracia. Um processo que se fala de mosaico tem que se mudar de juiz. É complicado até aqui. E assim vamos esperar a sentença dia 25. Então, nós estamos aqui firmes. Mostrar que nós, ativistas, somos unidos, somos a resistência e queremos que ele seja solto. Porque não é o verdadeiro gatuno desse país. Para além do Edson Camalanga, ativista, também queremos outros soltos. Aqueles que desfalcaram o público deveriam estar aí na cadeia. São eles.
José Cavela, advogado de defesa de Edson Camalanga, na fase das alegações, disse que a figura de encobridor não existe no novo Código Penal angolano e pediu a absolvição do seu constituinte. Já o advogado Gomes Vunda manifestou-se apreensivo pela forma como o seu constituinte permaneceu na cadeia há 8 meses no caso de furto ou de compra do material furtado, apontado o erro à PGR, que ainda não prende para investigar.
São 8 meses sofridos, deixou famílias, o emprego já não encontra, não foi despedido o emprego, também o tempo lá sofrido, aqui toda a gente não foi apoiado, como sobretudo a sua família, a sua esposa Laurinda e os seus filhos sofrem desta, não sei se depois hoje o tribunal vai atender o nosso pedido em função às indemnizações e talvez na necessidade também de encontrar um emprego para esse constituinte que perdeu esse tempo. Mas é lamentável. Repare que nós já colocamos também pedidos de alteração de medidas de coação, mas nem com isso foi atendido. e hoje começamos a encontrar aqui as situações de que são pessoas não culpadas, são pessoas em que pode ser absolvido, não se vê se calhar o lado da pessoa que esteve aí durante 8 meses em sofrimento, apareceu alguém crucificado, um sirineu, depois sofre em função de uma culpa de alguém. E a justiça que ainda o país tem, o país ainda está em crescimento, ou seja, em grandes reformas, que provavelmente melhora para frente. Mas até agora os nossos constituintes sofreram bastante e injustamente.
Existe um novo ordenado jurídico, portanto, a figura de encobridor como crime?
Bem, esta figura antes já andou em desuso, só não se prestava bem atenção. Mas hoje está extinta. Esta figura está extinta, não sei qual é o entendimento que se leva agora, tem que se analisar o caso, o que aconteceu, olhar bem pelos factos. Só daí que pode sim fazer um enquadramento onde ali onde pode ser encaixado dentro do direito.
Teremos agora juízes junto à investigação criminal, que são juízes de garantia. Isto também vai ajudar o trabalho dos advogados.
Assertiva. Vai ajudar porque já ali o juiz consegue ver as questões, ou seja, expurgar aquilo que acha que já não fará sentido em frente. E dali, talvez, dentro das preliminares lá, já não se prende como se calhar se prendia ou como se calhar se colocava as pessoas nas ela ou mesmo nos estabelecimentos prisionais, porque já tem alguém que é com garantias próprias, vindo de magistrados judiciários, no caso juízes de garantia. E a isso vai dar talvez aí uma linha de pensamento e uma linha própria de direito e de fazer justiça já em Angola.
Já na província do Cunene, aconteceu a segunda sessão de julgamento do ativista Chilalo João Munhalo, segundo seu irmão, Tadi Kalolo. Chilalo foi inocentado da acusação de furto de uma viatura, restando agora o caso do presumível falso título acadêmico.
O julgamento do Chilalo só teve a ver com o caso de uma viatura que a sua compra e venda estava muito mal explicada, tanto que julgaram e até o acusaram que tinha furtado o carro. Mas depois o assunto foi esclarecido. Nosso tio que tinha vendido o carro responsabilizou-se em pagar uma caução de 250 mil decidido em tribunal. É esta a situação. Neste caso foi inocentado.
O caso do certificado das habilitações, como é que ficou?
Estamos a aguardar o caso que tem a ver com a suposta falsificação.
A distribuição da comida à população assolada pela fome não chega às comunidades mucubais no município do Namibe. Caçador Mucongo, ativista cívico nas comunidades mucubais.
Aqui nos bairros do Namibe, dentro da cidade, há as pessoas que estão sofrendo com fome. Principalmente eu que estou a falar assim. Tenho mulher, tenho criança, tenho tal os povos que estão rodeados naquelas áreas, sempre nenhum que come. Não tem dinheiro para comprar fubá, não tem dinheiro para comprar combustível para poder cultivar. Não tem dinheiro para comprar uma motobomba para poder cultivar. É por isso que o povo sempre está a dirigir isso. Na ação social, quem é de um governo, que seja um governo também, dá um apoio solidariamente àqueles povos para poder alimentar. Fomos lá dirigir lá com as nossas mulheres, um grupo que pode dirigir 30 e tal pessoas. Chegamos lá, nós recebemos um grande bafo, os próprios diretores, funcionários de lá da ação social.
Ação social provincial ou ação social municipal?
Fomos na ação social municipal.
Quem é que vos deu o bafo?
A diretora Samato Lemba. A diretora Lemba disse, porque vocês receberam mais informações de que aqui secaram 80 toneladas que há para apoiar a população. Isso é mentira do presidente. Se você ouvir na televisão, isso é mentira, mas é perigoso. Mas aqui ainda não chegou essa comida. Nós não recebemos essa comida. Até que eu consegui te perguntar. Então, como que publicaram até aqui no Namibe, publicaram na rádio? Como que não chegou aqui? Diz nada, isso é mentira. Vocês despertaram o mar, que não tem nada comida. Vocês têm que voltar nas vossas casas, aqui não tem nada comida. Mas eu ouvi que comida que veio na Casa Civil do Presidente da República é para apoiar os povos do Namibe que estão sofrendo com fome. Agora é mentira. Essa 80 toneladas, afinal, é mentira. Aqui no Namibe não chegou. Queremos essa resposta. Seca o presidente que, afinal, o presidente, ele que mentiu que vou enviar o comida na província do Namibe 80 toneladas para apoiar aquela população. Por aqui está dizendo, por aqui não chegou essa comida.
Augusto Ngangula, igualmente ativista cívico nas comunidades mucubais.
Nós aqui no Namibe estamos a passar fome. Principalmente no bairro da Eita, bairro 5 de Abril, bairro Boa Esperança. Quase é o Namibe tudo. Se dirigimos na homenagem. Chegamos lá, conversamos com o diretor. O diretor começou a nos dar bafo.
Mas quem é esse diretor? O nome dele?
O nome do diretor é Lemba.
Homem ou mulher?
É mulher.
Então é diretora.
É diretora, aliás. Ela disse, o presidente da república me deu de Kimado, 80 toneladas na província do Namibe. Essa notícia que vocês ouviram na rádio, isso é uma medida do presidente da República. Nós aqui não recebemos nada. Nós dizemos tudo bem. A passar uns 3 minutos, ligaram para a polícia. Diz nós ficamos como apareceu com o Bué de Mucubalho. Polícia chegou, bem armado, com o patrulheiro, começaram a nos ameaçar. Nós dizemos, não, calma da polícia. Vocês são da segurança que estão a trabalhar, mas deve agir contra o povo que fez confusão. Aqui é o nosso direito, estamos a resolver o problema do fome. Por que a polícia sempre se mete nos problemas dos mucubais? É nas fazendas dos mucubais, a polícia está aí. É no Minas, estamos a resolver o problema de fome, a polícia está aí. Mas se encontramos outros povos, as funcionárias do Minas não tiveram a ligar na polícia. Mas quando chegou os mucubais, ligaram para a polícia. É para quê? Nós tornamos o inimigo do Namib.
Na vossa terra.
Na nossa terra. É nas fazendas, estamos a ser perseguidos para a polícia. É no Minas, resolveu o problema da seca. Também a polícia está contra nós.
A Rádio Namib Fala a Verdade contactou as autoridades da Administração Municipal do Namib sem sucesso. Ainda no Namib, o povo contesta a subida do preço do pão de 40 para 55 kwanzas a partir desta segunda-feira, 14 de junho. Em declarações à Rádio Namib Fala a Verdade, a subida do preço do pão vai agravar a situação da vida das famílias.
Bernarda Paula. Pão subir a 55, se mesmo 45 tem pessoa que não tem possibilidade de comprar, 55 vai subir muito. Pelo menos baixar aí. Ou mantém no preço já que já está, ou baixa mais um pouco. A vida está difícil. Nas vendas não tem concorrência. Não há clientes. Agora que o pão mais a subir, vai ser mais pior a situação. Por mim, eu não consigo já mais comprar o pão.
Por quê?
Porque está muito caro.
Antônio Marcelino, o preço de pão até a partir de segunda-feira vai custar 55 kwanza. É muito. Eu tenho aqui 7 crianças e praticamente só tenho 200 kwanza. Não consigo fazer mesmo nada. E as coisas estão muito caras. O nosso governo tem que ver nessa situação, porque há quem não tem capacidade de chegar até ali, nos 55 kwanza.
Na vida, você com 100 kwanza, dois pães, a draba criança, com uma água que tem açúcares, dava um jeito. Mas nesse momento que vai subir mais a 55, já não temos como fazer. O que nós queremos que é o governo ver essas coisas.
Tereza Fernando, pão não pode subir, porque assim as pessoas estão a sofrer muito. O pão já é 50, assim vai aumentar mais. Mandar comprar quanto o pão? A pessoa vai comprar 3.200. O pão vai sofrer muito, por favor. Isso não dá. O governo se dá para nos ajudar, não dá para subir. As pessoas estão a pedir se mora. As coisas estão muito mal, está muito caro mesmo. Só queremos um governo para abaixar as coisas. Fiz, imagina se 4 pão que eu levei com 3 crianças. Não chega a nada.
Por sua vez, a diretora do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Econômico do Namib, Dulce Mukevela, confirmou a subida do preço do pão e explica as razões que estão na base do aumento deste produto.
Recebemos uma proposta por parte da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Namibe, dando nota que o pão deveria subir a 60 kwanzas já a partir de segunda-feira, dia 7. Nós pedimos, conversamos com a associação e conseguimos negociar e a data inicial prevista para a alteração do preço do pão, com a negociação que nós fizemos com a associação, pedimos um tempo para tentarmos avaliar a estrutura de cálculo de custos que nos foi apresentada. Gostaria de dar nota que poderemos sim ter uma alteração do preço do pão, mas não a 60 kwanzas. Isso fruto da negociação que tivemos com a associação. Dizer que esse trabalho não está a ser feito de forma isolada, nós estamos a trabalhar com a Administração Geral Tributária, estamos a trabalhar com os colegas do Instituto Nacional de Preços, que fizeram uma avaliação um bocadinho mais profunda, a estrutura de custos que nos foi apresentada pela associação, e a princípio o pão poderá subir a 55 kwanzas a partir de segunda-feira, em função da negociação e da avaliação que nós fizemos, a estrutura de custos que nos foi apresentada segunda-feira, dia 14, assim, é a data prevista até o momento para a alteração do preço do pão. Por outro lado, também temos a situação da farinha. Nesse momento nós temos apenas 2 grandes fornecedores da farinha a nível da província de Namibe, que é o Armazém Angola Sar Limitada e a rede Carrinho Comércio Limitada, mais conhecida por Bem Barato. A demanda é muito em relação à oferta. Nós...
Por outro lado, a responsável apelou às comunidades à cultura da denúncia.
Nós vamos continuar a fazer esse trabalho de fiscalização, um trabalho que já tem sido feito, não também de forma isolada. Temos feito esse trabalho com ciclo. Foi notificada que apreenderam 2 mil unidades de pão por não estarem em condições de serem comercializados. E nós também, sempre que recebemos algum tipo de denúncia, queria já incentivar a população em geral que devem sim efetuar as denúncias em caso de irregularidade, porque isso facilita o nosso trabalho.
O secretário provincial do PRS no Nuambo, António Solia Solende, manifestou-se desapontado com o alegado silêncio da atual governadora daquela província. Em declarações à imprensa, nos últimos dias, disse que desde que a atual governadora foi nomeada, nunca reuniu com os membros do Conselho da Escutação da Comunidade.
A nossa governadora completou um ano, 1 de junho, desde que foi nomeada para dirigir o AMBO. Estamos também há um ano sem termos no AMBO um encontro de auscultação. Muitos vão nos ouvir e queríamos perguntar que tipo de governador é que nós temos aqui no AMBO, sem auscultação. Atual dirigente da província do AMBO está a andar sozinha, nem precisa o apoio de nenhum membro de auscultação. Não sei se tem reunido à noite ou simplesmente é o PRS que não tem sido convocado para estes encontros de auscultação. Os vícios do passado na governação do MPLA continuam até agora. Não é só no AMBO, no país em geral. O Lusati não está em Luanda. O Lusati também está aqui no AMBO. O caso é extensivo.
Assim terminamos o espaço informativo de sábado 12 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou Fonseca Ching. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.